Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a psicóloga Fernanda Fornaziero. Ela é formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, e tem MBA em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento do Capital Humano. Tem pós-graduação em Intervenção ABA para Autismo e Deficiência Intelectual e pós-graduação em Neuropsicologia, Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica pela CBI of Miami Child Behavior Institute. Também é certificada pela Luna Educação. Olá, Fernanda, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Não sei que horário que esse pessoal vai me ouvir, mas é sempre um prazer poder falar sobre esses assuntos.
Muito se tem ouvido que o uso em excesso das telas, né, computador e mesmo celular, pode não ser tão bom assim. Aí eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. E o que é o uso excessivo? Porque às vezes a gente acha que não está usando muito, mas a gente está, ou vice-versa. Você acha que está usando, mas nem tanto assim.
A gente vai entender como excesso, né, tudo que pode trazer um dano. Isso a gente vai falar do modo geral. Então, o que pode ser um dano? Um dano para a saúde, um dano para o sono, uma pessoa que já não consegue mais ter relações sociais, porque ela se prende ao digital, uma pessoa que começa a ter crises de ansiedade quando ela está fora desse ambiente virtual e ela começa a funcionar apenas nesse ambiente. Então, não tem como a gente definir um número específico como sendo o excesso. O uso traz o dano. E qual é esse dano, né? Na maioria das vezes é aí dificuldade de interação social, porque o ambiente virtual te permite escolher o que você quer. Então, se eu tô me relacionando com algo que não me agrada, é muito fácil eu excluir, eu bloquear. Então, com isso, eu não trabalho as minhas relações, eu não trabalho as minhas dificuldades de interação. Então, o ambiente virtual ele permite isso, né? Então, consequentemente, eu fico aí com uma relação social mais prejudicada. E aí, o uso em excesso também, ele traz muitos prejuízos ao sono. Por quê? O celular, ele emite, né? Ele tem a luz azul. Essa luz azul inibe a produção da melatonina. E aí a melatonina, ela é o hormônio do sono. Então eu vejo tá muito comum hoje em dia você conversar com as pessoas, elas dizerem: "Ah, eu faço uso de melatonina para dormir". Mas aí ela fica com o celular até 11 horas da noite lá na cama. Então você toma o remédio, mas você não se prevê contra isso. Então é a questão do sono também, que é muito prejudicada, e a questão da atenção, o foco, né? Porque a rede social, né, o digital, ele é feito para prender a nossa atenção. Então ele entrega pra gente tudo pronto. Prova disso que se você começar a curtir alguma coisa lá na sua rede, automaticamente mais coisas a respeito disso começam a aparecer. Então ele vem pronto para a gente não precisa prestar muita atenção nos detalhes, a gente não precisa se atentar tanto, sem contar que é muito interativo, né? Muito colorido. Então esses são alguns prejuízos, sem contar que a gente tem visto, eu vi recentemente, participei de um fórum dessas questões digitais, que vários ortopedistas estavam lá. A postura das crianças estão se alterando por conta da posição que fica no celular e nunca teve tanto solicitação de fisioterapia para as mãos, porque é um movimento muito repetitivo de teclas e aí o nosso corpo não foi feito para isso. Então aí tem uma série de consequências que esse excesso pode trazer.
Então, ao mesmo tempo que a gente deixa de produzir melatonina para poder dormir, aí a gente toma melatonina para poder dormir.
É muito comum, porque a luz azul, então a gente até orienta às vezes, né? Que é o que a gente chama de higiene do sono. Que você tenha uma rotina para que você consiga ter um sono de qualidade. Então, se eu quero dormir às 10, então que eu fique nesse celular até às 6, reduza ali a claridade, a intensidade ali do brilho, porque essa luz azul é comprovado que ela inibe a produção da melatonina. Então, não adianta eu consumir algo que inibe a produção e ingerir a melatonina ao mesmo tempo, né? Sendo que é algo que o meu próprio corpo produz. Está acostumado com o prático, eu quero dormir, vou lá e tomo remédio para eu dormir, mas eu não me antecedo ao que eu posso fazer para produzir essa melatonina.
Você falou de vários danos à saúde. E o que esses danos eles impactam diretamente para a pessoa?
Olha, eu tenho encontrado muito no consultório muitas questões de socialização mesmo. Adolescentes que não sabem mais se socializar, que têm amigos virtuais apenas, não têm amigos reais. É muito cômodo eu estar no ambiente virtual. Porque no ambiente virtual eu estou dentro da minha casa, deitado na minha cama, comendo meu chocolate, tomando minha Coca-Cola. Para eu me relacionar, eu preciso de disposição, eu preciso de sair, eu preciso de estar socialmente, né, preparado para isso. Preciso me vestir, eu preciso me dirigir até as pessoas. E o ambiente virtual, em contrapartida, ele traz muita questão dos modelos, né? Tem muitas meninas aí que já se confundem com a questão estética, porque eu tenho um padrão. Eu quero atingir esse padrão. Eu não pertenço a esse padrão. Aí no ambiente virtual, ela pode ser o que ela quer, né? A gente tem agora a inteligência artificial que tá aí também com tudo. É, esses dias, um conhecido caiu num golpe. Ele comprou um carro e aí pagou esse carro e conversava com a pessoa, tudo, mas era inteligência artificial. A foto não era de uma pessoa real. Então, esse ambiente virtual, ele precisa ser muito dosado para que a gente não se escravize nele. Tem uma situação de uma paciente que começou a conhecer uma pessoa. E aí estava tudo fluindo, tudo indo muito bem. Mas todas as respostas que ela iria dar para essa pessoa, ela corria lá no chat para perguntar qual a resposta ela deveria dar. Ou seja, é ela nessa relação? Não, é uma imagem que ela está criando de perfeição. O que a pessoa gostaria de ouvir, que seria mais assertivo. Mas ela passa a ser uma outra pessoa. E aí a gente começa a criar muitos conflitos emocionais, né? Porque quando ela tiver com essa pessoa de fato, ela não vai poder entrar lá no chat e perguntar, e agora o que eu respondo? Então, tem muitos impactos, eu acredito que mais na socialização. Claro que eu falei, né, citei a questão física, né, de estrutura corporal, que a gente está se tornando pessoas mais corcundas, o pescoço mais para baixo, a questão dos dedos, das mãos, de ter aí um pouco de uso em excesso. Mas eu entendo que o impacto maior ainda é nessa questão social, de socialização, de interação, de vínculos afetivos.
Você acha que essa falta de socialização, que agora está indo mais para os adolescentes, né, que os adolescentes não estão aprendendo a ser sociáveis, porque isso é um aprendizado? Você acredita que isso possa gerar violência se ela se deparar com a realidade e ela não conseguir aquilo que ela, nas telas, no ambiente virtual, ela consegue?
Olha, é uma possível problemática, por quê, né? Como que a gente aprende se socializar? Socializando. Quando que eu entendo quando é o limite do outro? Quando eu estou com o outro? Quando que eu entendo quando algo me fere, quando algo precisa ser dito? Quando eu estou nessas relações? Eu percebo muito entre os adolescentes um movimento assim de grupos. Então, eles participam de grupos, e aí esses grupos aí virtuais, eles vão inserindo cada vez mais pessoas. E às vezes eles acreditam ter amigos que nem são do mesmo estado, mas que nunca se viram. E aí, quando você vai para um ambiente em que você precisa ouvir um não, porque no social, no real, né, quando a gente sai do ambiente virtual, o que acontece? É tudo muito transparente. Se você, a pessoa está gostando ou não, às vezes você consegue até observar pela própria face, né? Pelo comportamento que ela coloca. E aí você não está preparado para lidar com isso. Porque se socializar, se comportar, a gente aprende se socializando. Então a gente não está preparado. Esses adolescentes, eles estão com muita dificuldade de falar sobre si. Nas escolas, se você observar, se a pessoa que tem um pouco mais de personalidade, ela começa a usar, sei lá, um boné ou um tênis X, aí vem o bando atrás, né? Todos eles começam a fazer esse mesmo movimento. Por quê? É essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de aceitação. Nesse ambiente virtual, também acontece. Por isso que a gente vê muito esses desafios, né? Essas questões de que você tem que provar que você é capaz. Por quê? Não tem o afeto nas relações virtuais. É tudo muito frio. Porque a afetividade em si, a gente vive ela no dia a dia, né? No cotidiano. Então, aí, esses adolescentes não estão tão preparados para lidar com frustrações. Essa é a grande questão. Porque no virtual, se está me incomodando, eu bloqueio, eu excluo ou eu mudo o jogo. Está muito difícil eu passar daquela fase, eu mudo o jogo. Mas no ambiente real, eu não consigo pular fases, né? Eu tenho que passar por todas elas. E aí essa frustração, ela não é exercitada em nenhum momento. Então há muita dificuldade. E aí tem apresentado esses adolescentes muitas crises de ansiedade e depressão na infância. Eles não aprenderam a lidar com os sentimentos da vida real. E aí a frustração, ela se torna muito presente. Então, está sendo bem recorrente esse sentimento de frustração frente às normas e regras de sociedade. Porque no ambiente virtual tudo é permitido, é bem permissivo, né?
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a psicóloga Fernanda Fornasiero. Quando nós estamos nas redes sociais, a gente se inclui também nisso. Tem horas que a gente não percebe o tanto que a gente ficou. É gostoso? É atrativo? É fácil? É simples? Qual o impacto desse se perder nas redes sociais?
Olha, o impacto ele vem porque aí você deixa de fazer coisas produtivas à sua vida. Eu tô com um caso muito recente no consultório de uma pessoa que começou. Ela estava em um relacionamento, então ela tinha toda uma rotina de um relacionamento, né? Então ela tinha ali as responsabilidades dela nesse relacionamento e tudo mais. A partir do momento que ela sai desse relacionamento, vem uma necessidade muito grande de ser vista. Então ela entra com todas as forças que ela tem nesse ambiente virtual. E o like, a curtida, né, a visualização, ele libera dopamina pra gente, que é a recompensa do cérebro. E aí, quanto mais like, quanto mais curtida, quanto mais visualizações, mais a gente quer, porque é uma recompensa ali, né? Vem liberando ali o neurotransmissor do prazer. Quanto mais a gente sente, mais a gente quer ter. E ela entrou nesse ambiente virtual e aí ela foi se perdendo nesse ambiente. Então, ela chegou para o consultório com a necessidade de restabelecer a rotina que ela tinha. Ela não conseguia mais ter uma rotina que antes era fácil. Que o que era? Era acordar, tomar seu banho, fazer suas coisas. Então, ela começou a se apresentar atrasada em todos os compromissos. Ela começou a não ir em compromissos familiares, porque ela ia, mas ela permanecia ali, tentando entender como que ela estava sendo aceita naquele ambiente. E aí a questão social ficou prejudicada, o trabalho ficou prejudicado, porque era um trabalho que precisava de entrega, né? Ela tinha alguns compromissos de entrega nesse trabalho, então esse trabalho começou a ficar prejudicado, então ele começou a ir ampliando. E a dopamina, ela trabalha com a gente, é a mesma substância que faz você se viciar. Então, um simples like ali, uma simples curtida, ela vai gerando tudo isso. Uma notificação que chega, né? Quando você tá muito ansiosa por uma situação. E aí você tá ali com o celular do lado. E a hora que você vê que subiu a notificação, você para tudo que você tá fazendo e você vai ver. Visto isso, a quantidade de acidentes de trânsito que vem acontecendo por conta do uso do celular. E aí, por quê? Chegou a notificação, eu me sinto na obrigação de ver naquele exato momento. Então, os impactos maiores são esses. A gente meio que se escraviza, né? A gente não consegue pôr o limite. Esse é o grande problema. Eu acho que o segredo é você estabelecer limites. E aí nós começamos com essa paciente. A primeira ação foi colocar no celular dela um controlador de tempo de uso de aplicativo. Na primeira semana, quando a gente colocou lá a mensuração e foi olhando as estatísticas, ela ficou inconformada. Ela falava: não, mas eu não fico todo esse tempo. Não, fica, tá aqui, está mostrando, é porque ficou, né? É que é tudo tão involuntário, tudo tão, né, automático, que você não consegue mensurar. E aí, para a retirada desse uso em excesso, começou a gerar crise de ansiedade. Então, qual foi a estratégia? Retomar situações que também davam prazer. Então, a gente colocou outras coisas nesse ambiente, que foi uma atividade física, que também vai gerar uma dopamina, que foi estar com amigas, que também ia gerar uma dopamina. Então, a gente foi substituindo, porque não adianta você apenas dizer assim: não, você não vai usar. É igual quando a gente orienta pais, né, sobre o uso de telas. Não, você vai tirar a tela da criança. Mas como que eu tiro se eu não oferto para essa criança algo prazeroso no lugar? Não tem como. Então vai gerar ali uma frustração, uma birra, um comportamento inadequado. Então eu tenho que sempre colocar algo que seja tão prazeroso ou igual. Então a gente está nesse processo de identificar coisas que sejam também tão prazerosas quanto. Está surtindo efeito. A ansiedade já está diminuindo, mas foi necessário até entrar com o uso de medicação por conta dos picos de ansiedade que tinha.
E quando se preocupar com o uso excessivo, existem alguns sinais que podem dar alerta que está na hora de intervir, que nós estamos fazendo uso excessivo das telas?
Um dos pontos de alerta é quando você começa a evitar situações sociais. O isolamento social é um grande ponto de alerta, porque eu entendo que a interação real já não é tão atrativa quanto o virtual. Problemas de sonos frequentes, quando você começa a ter ali um sono com não tanta regularidade. Queda no rendimento profissional ou escolar. E quando você usa o virtual para escapar de problemas ou emoções, né? Eu estou muito triste, eu vou para a tela. Eu estou muito eufórica, eu vou para a tela. E dificuldades com o tempo de uso, quando você não consegue reduzir por si só. Aí você já começa, a gente já começa a entender como sinal de alerta, porque aí já começa a ter características de uma dependência de uso.
Vamos imaginar que eu esteja lá usando excessivamente o Instagram e fico rolando a tela até cansar e deixo de dormir, deixo de me ir a eventos sociais, atraso meu trabalho. E aí? Eu percebo que eu estou com esse problema. Como eu faço para resolver? E se é outra pessoa, como é que a gente faz para ajudar essa pessoa a entender o problema pelo qual ela está passando?
Vamos falar então, digamos que eu queira ajudar alguém. Então, o primeiro passo seria identificar coisas que essa pessoa pode fazer fora do celular. Faça convites para uma caminhada, um café, uma conversa social. Eu fui num aniversário uma vez, um pessoal que a gente fez um curso juntos, e a hora que nós chegamos, tinha uma caixinha bem na entrada, assim, e ali estava escrito: deixa aqui o seu celular. E aí a gente ficou até meio, confesso que desconfortável no começo, né? Porque, nossa, né? Como que eu vou deixar ali? Poxa vida, vou deixar meu celular. E aí, assim foi feito, todos os convidados deixaram o celular ali naquela caixinha e a gente foi curtir o ambiente. E aí ela disponibilizou umas máquinas digitais para que a gente registrasse. E foi tão gostoso e foi tão divertido, a gente conseguiu de fato conversar, interagir. Ela preparou alguns jogos de mímica, e tudo mais. Então, assim, para eu retirar alguma coisa, eu preciso colocar algo tão prazeroso quanto. Então, aí você pode fazer um convite para alguma coisa, né? Você tem que substituir. Quando é a própria pessoa e ela tem essa dificuldade, ela tem percebido que tá um excesso, que precisa de um controle, a gente indica bastante a psicoterapia na abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. A TCC ela vem muito para atuar qual é o sentimento que mantém aquele comportamento. Então ela vai trabalhar sempre em cima do comportamento latente, o que está acontecendo naquele momento. Então pode ajudar bastante. Ah, mas eu vou fazer terapia só porque eu estou no celular? Eu costumo dizer que é uma frase que eu digo muito, quem me conhece sabe isso: todo excesso esconde uma falta. E às vezes é nesse processo terapêutico que você vai entender que é essa falta, né? O porquê desse excesso, desse uso do celular, o que que eu tô buscando nesse excesso? Então, essa é uma frase que eu digo com muita frequência: todo excesso esconde uma falta. Talvez o processo de terapia aí consiga te ajudar a entender qual é essa falta.
Qual é a recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre o uso de telas para crianças?
Bom, a gente tem algumas regras aí como recomendação pré-estabelecida, né? Que menores de 1 ano de idade, o recomendado é que seja zero exposição até 1 ano que essa criança não tenha contato com tela. Ah, mas o meu filho não tem contato com o celular. Mas a gente às vezes só direciona a tela ao celular, mas a tela a gente está entendendo como TV também. Ah, mas por quê, Fernanda? Isso abrange muita coisa. A criança até 6 meses, ela ainda não tem a visão nítida das coisas. E essa luz, essa claridade, ela vem aí sim a prejudicar. Então, até 1 ano recomendado é exposição zero. De 1 a 2 anos, a gente estabelece aí um limite, né? Evitar ao máximo, mas com supervisão. Bem limitado. E de 2 a 4 anos, 1 hora por dia. De 2 a 4 anos. A criança, ela tem o que a gente chama de neuroplasticidade, que é quando ela tá aí fazendo, né, a expansão dela, ramificando aí, né, todos os seus neurônios. E a TV em si, ou o celular, ela entrega tudo muito pronto. E também a questão dessa luminosidade. A gente tem também aí estatísticas do aumento do número de uso de óculos por crianças, principalmente do uso do celular. A gente, às vezes, quando vai vendo, a gente vai aproximando, principalmente quando é algo muito prazeroso, a gente tende a aproximar. E aí, essa luz, ela também é prejudicial. Então, tem aí uma série de fatores, né, que impactam, sem contar que até os 2 anos de idade, essa criança está em amplo desenvolvimento de linguagem. Como que a gente aprende a linguagem, né? Interagindo. Eu tenho um sobrinho de 3 anos e é bonito de ver para não falar outra coisa, né? Tudo que a gente fala, em algum momento, ele vai replicar essa fala nossa. E por que que replica? Porque teve a interação. O celular, na maioria das vezes, ele não tem a interação com a criança. Então, esse desenvolvimento de linguagem acaba sendo prejudicado. Então, tem essa questão da linguagem, afeta a qualidade do sono, que é outro ponto aí, né, que a gente colocou, sem contar que ele acaba afetando também a questão da afinidade com o cuidador. Não vou falar que pai e mãe, mas eu vou falar com um adulto responsável afetivo, né? Hoje a gente tem vários modelos aí familiares, ou às vezes é uma avó que cuida, uma tia. Mas aí ele traz essa ausência, esse distanciamento de criação de afeto, né? Porque eu entendo que hoje a gente vive um cotidiano muito diferente de anos atrás. A mulher foi para o mercado de trabalho e aí ela chega em casa, ela tem que dar conta de casa, marido, filho, nananã. E às vezes colocar essa tela para essa criança nesse momento aí de fazer o jantar e de preparar as coisas acaba sendo a única solução. Porém, eu sempre pergunto: é a única solução mesmo? Ou você pode, de repente, deixar essa criança brincar os seus potinhos plásticos lá na cozinha enquanto você está fazendo o jantar. Ou você pode deixar ali os brinquedos pela casa e permitir que essa criança brinque. Ou você pode, de repente, colocar uma música e ir cantando com essa criança enquanto você faz o seu jantar. Essa interação, né, ela vai replicando e criando aí uma memória para essa criança. Sem contar que o lúdico, ele faz toda a amplitude do conhecimento da criança. Então, quando é uma criança que tem a oportunidade de brincar, de faz de conta, né? Pegar os potinhos ali, ah, essa aqui é a casinha, esse aqui é o prédio, esse aqui é não sei o quê, ele vai ampliando, a imaginação constrói. Eu entendo essa necessidade, mas talvez a necessidade de um olhar para entender o que eu posso fazer, como eu posso substituir esse celular.
Eu agradeço à psicóloga Fernanda Fornazieiro, pós-graduada em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual e pós-graduada em neuropsicologia, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Fernanda.
Eu que agradeço a oportunidade, sigo à disposição. Sempre muito bom poder falar sobre assuntos tão polêmicos, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Vatovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Vatovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Vatovese. Direção geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.